Vai esperar um pouquinho? Pode ir?
Quem? Em nome de... Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2019. Convido o novo vereador Adirley de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Jesus caminha sobre as águas. Não tenha medo, ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar, entraram numa barca e foram à direção a Cafarnaum, o outro lado do mar. Já era noite, Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava um vento forte, mas no mar estava agitado. Os discípulos tinham remando mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre as águas, se aproximando da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: sou eu, não tenha medo. Eles quiseram colher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação.
Graças a Deus, 10 segundos para meditação. Coloco em discussão a ata da 18ª reunião ordinária do dia 10/6/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Indicação número 012/2019, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto ao estudo no sentido de viabilizar a reciclagem de material proveniente da poda de árvores. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Alex Antônio Gomes Maria, que faça chamado nominal.
Vereadora Adirley de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, cumprimentar o diretor, o doutor José Augusto, os munícipes aqui presentes. Quero cumprimentar a todos, dizer boa noite a todos. E quero comentar o pessoal do Facebook também, no qual aonde eu tenho certeza que tem uma audiência fabulosa, tem muita gente ligada aqui na sessão da Câmara. E eu, senhor presidente, essa semana, uma semana conturbada, uma semana difícil, eu quero primeiramente lamentar a morte de um amigo nosso, do Tuta Fidelis, que é sobrinho do diretor dessa casa. É isso mesmo, sobrinho mesmo, né? Tio do... E uma pessoa que trabalhou a vida inteira de escrivão da Polícia Civil e teve uma passagem por Jataizinho, a vida deles aqui em Jataizinho, sempre prestando serviço público. E a gente fica pensativo, de repente a pessoa vai aí, morre daqui para ali e acaba, e a vida é difícil. Mas eu quero deixar condolência à família, a todo o pessoal. Eu, senhor presidente, essa semana que passou, nós se reunimos aqui na Câmara Municipal, na Secretaria da Câmara, e fizemos o despacho final daquele processo no qual, aonde envolve o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. E nós, estou falando em nome da comissão, eu e o vereador Jorge e o vereador Laércio, tivemos uma participação, se reunimos na comissão, fomos assessorados pelo doutor José Augusto e fizemos o despacho final e encaminhamos para sua excelência para dar prosseguimento no processo. Foi o que a comissão achou que deveria ser feito, o relator, o membro e eu, claramente que acompanhei os companheiros que nós estávamos determinados a dar prosseguimento naquele processo. Saiu da comissão de ética, fizemos um trabalho, procuramos sempre levar ao conhecimento de todos, sempre dando o direito do vereador se defender, do vereador apresentar sua defesa, mas nunca tivemos sucesso. E nem a comissão processante também não teve sucesso. Sempre ele nunca quis se defender, sempre deixou a correr de uma maneira que não deveria de. Sempre eu acho que deveria ter uma determinação para... deu bola para o processo. E o processo está na mão da sua excelência, está nessa casa. Eu não sei o que aconteceu, para mim que ia ser lido hoje para tomar alguma decisão, mas não está nem aqui na pauta. Então, se não está na pauta, eu pedi para o senhor presidente, para a assessoria, que responda para mim, responda para a comissão, não é para mim não, para a comissão, para o relator Jorge, para o membro Laércio e para mim, que faço parte da comissão também, no papel o que aconteceu, quando que vai pôr, se vai pôr na próxima sessão, ou se não vai pôr, o que vai acontecer. Eu só isso que eu quero saber, para dar um procedimento, porque um processo que vem se rolando aqui nessa casa por tantos e tantos tempos, analisam bem, entrou esse processo nessa casa, foi de recesso, depois atestado uma coisa, outra, depois acabou a comissão de ética, começou a comissão processante, foi trazido ao plenário, o plenário aprovou a comissão processante, eu por capricho, fui sorteado, porque a gente, ninguém, uma coisa dessa quer ser sorteado, porque eu, se por um acaso eu for sorteado, a minha providência que eu quero tomar é uma providência correta, é levado de uma maneira até o final, porque não é justo a gente pegar ser sorteado numa comissão processante e deixar o processo pelo meio, perder tempo e... Eu acho que não é justo isso aí, eu acho que tem que tomar uma medida correta, uma medida com transparência e procurando levar o conhecimento de todos. E então, eu peço para o senhor presidente, por gentileza, que assim que tiver a oportunidade, responda no papel para mim saber, para nós da comissão saber, não é para mim, para nós da comissão saber qual é o procedimento que vai ser tomado, qual é a maneira, entendeu, senhor presidente? Então, por gentileza, eu faço esse pedido para sua excelência.
Bom.
E pedido para, dá licença, um pedido para a secretaria.
Eu vou responder já para a vossa excelência. Como a comissão terminou o processo e já passou para a presidência tem o prazo aí até 90 dias para concluir. Então fica, tá agora, fica através da mão da presidência para escolher qual dia. Então o prazo é 90 dias. Então essa presidência aqui tem um prazo aí, a presidência vai escolher a data, qual que vai ser e aí vai ser colocado.
Porque, presidente...
Presidente, vereador Adir, esse agora, a comissão não tem que fazer mais nada. A comissão já fez o trabalho dela. Já entregou para a presidência da casa. A presidência da casa está dentro do regimento, tem o prazo. Então, essa presidência que vai ver o dia que vai ser avisado e vai ser colocado em pauta.
A comissão processante, presidente, ela é uma comissão à parte. Ela é uma comissão à parte. Tá bom. A sua excelência faz o que quiser. Eu só pedia, por gentileza, que me responda no papel.
Foi respondido.
Tá bom? Não, responda no papel.
Eu respondi aqui, está gravado, verbalmente.
Conversar, falar.
Doutor Adir, vossa excelência pediu para responder. O presidente da casa respondeu. Então, a vossa excelência quer que eu faça por escrito? Faz por escrito, que daí eu vou responder por escrito.
É isso que eu estou falando, relator, em nome da comissão. Então, tá? Não estou falando o vereador Adir.
A vossa excelência pediu para o presidente responder, eu respondi.
Se o vereador Jorge agora, vai alguma coisa.
O senhor quer que então, tá bom. Por escrito, então o senhor faça o pedido por escrito.
Então tá bom, faça o que a sua excelência achar que deve ser feito. Se é isso que tem que fazer, então faça. Porque eu acho até uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com outra e complicando as coisas. Então tá bom, eu não vou nem falar. Se é essa determinação...
Está no regimento, vereador Adir. Está no regimento.
Vereador Tizil.
Não. Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos que nos assisti aí através do live aí do Fabiano, aos munícipes que aqui estão, a senhora ali, quatro. Deixa meu boa noite a todos. Bom, eu fiz aqui uma indicação sobre as podas de árvore, por quê? Porque no começo aí do mandato dessa nova administração foi pedido, o prefeito tinha interesse em comprar um moedor de galho aí, onde estivesse fazendo as podas de árvore, e comprou. Acho que nós usamos umas três vezes aí, e foi aí um sucesso danado, né? Mas por falta aí de funcionário, me parece que não está mais moendo os galhos, e a gente está vendo que está indo tudo lá para baixo ainda, continua lá deixando secar, e a gente está perdendo, acho que até dinheiro nisso. Então, por isso, a gente fez aqui essa indicação. Falamos aí com o senhor Adriano, falamos com o secretário, o senhor Marcos, também, para que a prefeitura possa estar aí fazendo uma parceria junto com o pessoal lá de cima, que vai mexer, que está mexendo com o reciclável, para que uma ou duas vezes por semana possa estar cedendo um ou dois funcionários de lá, e a gente está pegando esses galhos de fino aí, que tem muito na cidade, que a gente já andou vendo aí, para que possa estar fazendo aí essa compostagem, e que a renda da venda dessa compostagem possa ir o 40% ou 60%, eu acho que tem que sentar o poder executivo, juntamente com o seu Jairo, que é o presidente lá da reciclagem, para que a gente possa estar dando andamento nessa indicação que a gente está fazendo o mais rápido possível, pois a gente tem amigo aí que já nos procurou para saber onde está colocando esses galhos aí, se estão fazendo a compostagem, que tem interesse em comprar a compostagem. Eu também quero aqui agradecer o convite que nos foi enviado aí para a última sexta-feira, através da diretora da escola lá do Wilson, a senhora Vânia Patrícia do Santo, a esposa aí do vereador Jorge, para que a gente pudesse estar aqui nessa casa recebendo os alunos lá da parte da manhã. Eu quero agradecer. Na parte da manhã veio eu e o vereador Jorge. Quero agradecer aí as educadoras que aqui estiveram, a educadora Márcia e a Josi. E na parte da tarde, não, acho que só veio o vereador Tizio aqui. Quero agradecer de coração o jurídico dessa casa, onde ele estava já de saída com um compromisso marcado em Ibiporã. Eu adentrei lá na diretoria, falei com ele, prontamente veio aqui nos auxiliar para a gente dar umas melhores respostas, não só os alunos aqui que fizeram algumas perguntas para a gente, mas também as educadoras que aqui estiveram. Então, quero agradecer de coração aí ao Dr. José Augusto Vedan e também ao diretor da casa, Juliano Fidelis, também, acho que três ou quatro perguntas também, que na hora que um garotinho fez, ele esteve aqui e ajudou a gente a esclarecer. Isso deixa a gente muito satisfeito, pois eu sempre digo que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, quando se tem um respeito um com o outro, então eu fiquei muito feliz. Então, agradeço eles de coração. E também deixo o meu sentimento aí à família Fidelis. Por enquanto, são essas minhas palavras. Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Não havendo mais vereador, passo a palavra para o presidente.
Passamos o período de sinal à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 010/2019 de autoria do Executivo Municipal, que institui a política municipal de saneamento básico e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, sua presença coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 6 votos a 1. Coloco em segunda votação o projeto de lei 012 de 2019 de autoria do Executivo Municipal, que atribui ao bem público municipal compreendido por uma área de terra de 7.560,93 metros quadrados a denominação do Estádio Desportivo Urbino José da Silva. Em discussão. Não havendo discussão, sua presidência coloca
presidente, em votação. Presidente, eu quero discutir. Só queria reiterar aqui que semana passada houve uma certa polêmica acerca do projeto, se era denominação ou se era a... Como que chama a palavra? Regulamentação do espaço. E, na realidade, o projeto de lei visa só a denominação do espaço, não é a regulamentação. Só para reiterar e esclarecer o que aconteceu semana passada.
Com a palavra, vereador Alex.
Gostaria de pedir, então, que o presidente tirasse de pauta para a comissão fazer uma retificação nesse projeto para a gente votar, porque, na verdade, eu votei errado nesse projeto semana passada, por motivo de orientação da comissão. Gostaria de pedir a te retirar de pauta até a sessão que vem para a comissão reiterar aí, porque é fato novo.
Então, sua presidência vai colocar em plenário sobre o pedido do vereador Alex. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Reprovado por 6 votos a 0. 6 a 1.
6 a 1,
né? É isso? Coloca em segunda votação o projeto de lei 014-2019. Ah, 012. Coloca em votação o projeto 012-2019 de autoria do Executivo Municipal, que atribui o bem público municipal compreendido por uma área de terra de 7.560 metros quadrados, denominação estádio esportivo Urbino José. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 6-1. Coloco em segunda.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu sou um dos autores desse projeto. Eu gostaria de pedir a retirada dele de pauta por 4 sessões, visto que eu preciso ver que talvez nós vamos pedir a retirada de pauta dele, porque há uma denúncia instaurada contra o Fundão e eu acho que não vai precisar mais desse projeto.
O autor do projeto pode pedir a retirada, né? Fica retirada então do projeto. Segunda votação, o projeto de lei 017-2019, de autoria do Executivo Municipal, que define obrigações de pequeno valor nos termos do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, sua presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 6-1. Passamos então o período destinado as explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito, segundo o secretário Alex Antônio Gomes Faria, que proceda a chamada nominal dos vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Vereador Igor.
Eu queria dar uma boa noite especial a todos que se fazem presente aí na Câmara, uma boa noite especial a todos que nos acompanham aqui pela live do nosso amigo Cabeção. E eu queria que, como semana passada eu fiz uma cobrança para o prefeito, secretário de obras e o fiscal do secretário-geral da prefeitura, eu queria que parabenizar eles pelo trabalho que fizeram ali próximo à Escola Vicente e parabenizar também o município aí pelo recape asfáltico que começou a fazer ali no morro ali, no Milton Félix Pessoa, onde eu moro. E estamos sempre acompanhando aí. E agradecer pelo também a ponte que terminou de fazer lá, né, Lércio? Que você mandou uma... Que mandou lá no, pra gente? Começou, né? Começou já na Água do Pari lá, fazer a ponte, lá que é uma cobrança dos nossos amigos sitiantes aí, que estamos cobrando e trabalhando junto com a administração pública. Obrigado a todos aí, um forte abraço.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a toda a população que se faz presente aqui nessa sessão de hoje, aos presentes aqui, aos que nos ouvem pela live do Fabiano via Facebook, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu queria usar minhas palavras rapidamente aí, dizendo que essa semana nós estivemos conversando com algumas pessoas a questão da nossa cidade e nós percebemos assim que nós entramos naquela fase final já de mandato. Aí muitos vão dizer assim, mas por que o Alex está falando fase final se só tem, falta 1 ano e meio ainda? É que, na verdade, como o ano que vem é um ano político, então nós percebemos assim que tem tudo para a cidade pensar na questão da eleição do prefeito, daqueles vereadores que vão disputar a eleição, e a cidade está aí do jeito que está. Nós percebemos também que há uma condição da população em cobrar a Câmara Municipal também, do prefeito não estar fazendo nada nessa gestão. E eu considero que realmente a Câmara tem culpa nisso, porque nós somos eleitos junto, uns de um lado, outros de outro, independente do lado político. Mas nós acabamos sendo culpados de tudo que vem acontecendo no município, de tudo que não vem acontecendo no município. Eu percebo que nós temos valorizado algumas situações que, ao meu ver, são coisas secundárias. Semana passada nós tivemos aqui a notícia do fechamento de uma cerâmica até adicional do nosso município, uma cerâmica que foi grande geradora de empregos aqui. Temos a notícia que nos próximos dias deve fechar mais uma cerâmica. Tá? E nós estamos comemorando empregos que não vêm. Nós estamos comemorando trabalho que não chega. Nós estamos comemorando a festa junina que pode vir Bruno Marrone, pode vir não sei quem, César Paulinho, não sei quem. E o povo está ficando em segundo plano. Né? Eu percebo que nós temos uma dificuldade aqui de chegar a um consenso, né, com a administração pública, porque não tem mais o que se fazer no município. Né? Se a gente for pontuar aqui toda semana, uma cidade que não consegue nem pagar o servidor público, porque quando você não recolhe o fundo de previdência dos servidores, quer dizer que uma parte do salário dos servidores, que é o INSS, está ficando para trás. Então, os servidores nossos, por causa de nós, vereadores, não estão recebendo, não está sendo depositado o fundo de pensão dos servidores. Então, para nós aqui nada muda, né? Porque o nosso está sendo recolhido, o INSS. Se um vereador cair aqui, bater a cabeça, machucar, né, vai ficar assistido pelo INSS, né? E porque o presidente está pagando certinho o INSS, né? Mas os servidores, por exemplo, da Câmara, se acontecer alguma coisa, como é vinculado lá com o fundão da administração pública, do SAAI, por exemplo, pode ter alguma dificuldade numa reparação aí de uma necessidade ocasionada do seu serviço. Mas nós, essa Câmara tem prioridades, né? Sempre teve prioridades, né? A prioridade dessa Câmara é igual à Câmara passada, sempre de uma certa forma, divergir entre os vereadores, trazer brigas particulares aqui para dentro, né? E ficar resolvendo os problemas dos vereadores aqui dentro da Câmara, né? Então, enquanto isso, já está parado. Eu vi um questionamento essa semana sobre a questão do decoro parlamentar, né? A gente fala tanto em decoro parlamentar, quebra de decoro parlamentar, né? Hoje, presidente da República, o Bolsonaro, foi absolvido essa semana, né? Talvez os vereadores não viram a notícia. Ele, quando deputado, ele foi fazer uma palestra para uma determinada população, e ele chamou os negros, né, os quilombolas, né, de que não serviam nem para procriar, né? E ele foi condenado em primeira instância, né, em R$50 mil, e absolvido, né, na instância superior. Por quê? Porque, na verdade, o político tem a imunidade parlamentar, né? Mas, infelizmente, como dizia o ex-vereador Luiz Carlos Pinto Brandão, nem tudo que está na lei, né, é exercido em Jataizinho, né? Aqui nós temos, mais uma vez, um mandato perdido. Se nós formos olhar aqui, essa Câmara de Vereadores, poucos foram os projetos, pouquíssimos. A não ser mudança de rua, nome de rua, mas um projeto para a população nós não temos, né? Nós vimos um descaso do poder público, principalmente com os vereadores que são do lado dele, principalmente, porque eu falo que se tem vereador guerreiro aqui em Jataizinho, é os vereadores do lado do prefeito, porque não é fácil defender a administração pública hoje. Não é fácil. É só você dando uma volta de carro sábado à noite e vendo os conjuntos para você ver a calamidade que está o nosso município. A sujeira que está o nosso município. a buraqueira que está o nosso município. Então, não tem como defender essa administração. Então, quando eu vejo os vereadores do lado do prefeito defendendo o prefeito municipal, eu sempre falo isso para todo mundo. Falo assim, ó, tem que tirar o chapéu. Tá? Eu ontem, sexta-feira, aqui na frente do mototáxi, eu falei para os mototaxistas, falei assim, tem que tirar o chapéu para os vereadores que defendem. Porque não está fácil. Porque aqui em Jataizinho está assim, você sai de um buraco, o carro cai em outro. E não é mentira o que o vereador Alex está falando. Tem ali saindo da vila para subir ali para o Milton Félix ali, tem um problema crônico ali, perto da casa do finado Zé Bonitinho, acho que era o apelido dele. Caiu um cara de moto lá, quase caiu um carro lá, joga a pedra naquele lugar, resolve aquele problema, volta de novo. Então, infelizmente, eu como vereador, eu posso dizer para a população que nós não temos condição hoje, nós não temos condição hoje de tapar os buracos da nossa cidade. Nós não temos condição hoje de pagar o fundo de previdência dos servidores públicos. Então, daqui para o final do mandato agora, é aquela voz do lamento, né? É você dizendo que a administração deveria ter feito e não fez. E alguém fala assim, ah, mas o vereador Alex só sabe criticar. Se fosse para mim elogiar, eu não estaria aqui. Se fosse para mim elogiar o prefeito, eu ia ser amigo dele e ficar tomando refrigerante com ele, ou comendo churrasco com ele, e eu ia participar da vida dele de amizade. Eu não fui eleito para ser amigo do prefeito. Eu fui eleito para ser fiscal do povo. Então, tem que ter a situação, tem que ter a oposição. Como eu sempre disse, já estive nessa casa aqui várias vezes defendendo o prefeito, inclusive defendi esse prefeito no primeiro ano algumas vezes, mas infelizmente não dá mais. Não dá porque a nossa cidade parou e eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Essa semana começou a chegar aí, só para encerrar, senhor presidente, começou a chegar aí aquelas lembranças dos Facebooks aí, né? Fizemos ao mês passado, se eu não me engano, um ano de um vídeo muito lindo de Jataizinho, um vídeo bem trabalhado de Jataizinho, a cidade do futuro, Jataizinho, a cidade do tudo, Jataizinho, a cidade do acontece agora. Um ano se passou. Só estou vendo falar que foi mudado o plano diretor, mudou a situação dos limites urbanos do nosso município, mas até hoje eu não vi um representante do prefeito chegar nessa casa e falar que a receita de IPTU aumentou, como se foi falado aqui, né, onde teve a reunião ali no CEPIC e teve a audiência pública falar disso. Então, infelizmente, a nossa cidade vive de uns sonhos que foi igual o sonho daquela pessoa que um dia chegou aqui e falou que tinha o sonho de trazer a cervejaria para Jataizinho, aqui no começo do mandato. E até hoje, eu não sei, eu nem lembro mais o nome da cerveja, porque a pessoa veio aqui, se apresentou, falou que tinha um sonho de vir para Jataizinho e nunca mais voltou. Então, Jataizinho virou uma terra de sonhos, um sonho, que a nossa população que está crescendo não quer ficar mais aqui. Os nossos filhos não querem mais ficar em Jataizinho. Os nossos netos não vão querer ficar em Jataizinho. Porque, infelizmente, a cultura que nós temos aqui é que para você ficar em Jataizinho só tem uma empresa que paga aqui. Só tem uma empresa que contrata aqui hoje, que é a maior empresa contratante de Jataizinho, que é a prefeitura municipal, que é o município de Jataizinho. Se você for amigo do rei, você arruma um cargo público, né? Direcionado àquele cargo de confiança. Se você não for, você tem que estudar para passar num concurso. Aí o que, que tem acontecido? Muitas pessoas passam no concurso em Jataizinho, mas não comporta mais um salário bom em Jataizinho, a prefeitura não consegue pagar. A pessoa que é bom profissional, ela vai acabando fazendo concurso em outros lugares e vai saindo de Jataizinho cada vez mais. Isso é triste, eu falar isso, porque todo mundo sabe. É a cidade que eu amo, a cidade que eu escolhi para criar meus filhos, minha neta, mas infelizmente não consigo mais ver o resultado nessa cidade e infelizmente não tem mais como você aconselhar as pessoas que você ama a continuar ficando em Jataizinho. Porque hoje Se você ama uma pessoa, o que você tem que pedir para a pessoa é dar um jeito de procurar um lugar que comporte você e tua família e te dê a condição de você sustentar e levar o sustento para tua casa. Infelizmente, Jataizinho hoje não tem condição disso. Com a palavra o vereador Jorge.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes faz presente, boa noite a todos. Todos aqueles que acompanham através da live do Fabiano aí, do Facebook, da sua conta também, meu muito boa noite. Eu queria começar aqui minha fala. Na semana passada nós recebemos aqui um representante da APP e ele disse que veio aqui na cidade e algumas diretoras mostrou alguma resistência a ele adentrar em alguma escola. E chegando na minha casa, minha esposa, que é diretora da escola Wilson, ela foi uma dessas diretoras que resistiu e me explicou por quê, sem avisar, em horário de aula, professor aí com turma de quase 30 alunos, não teria como os professores abandonar a sala para atender esse cidadão que veio aqui defender essa classe, tão importante que é a classe dos professores. Então eu perguntei do porquê, ela falou, Jorge, não teria como, porque chegou sem avisar, se tivesse marcado de repente na hora do recreio, mas chegou todo mundo em sala de aula, ficou impossível para que eu deixasse o Frávio, que é representante da PP, entrar dentro da escola. Mas é claro, se fizer uma agenda, tudo certinho, ele que é um representante escolar, um professor, ele sabe que é complicado hoje um professor sair de sala e deixar ali 20 ou mais alunos sem esse professor na sala. Então foi essa explicação que me deu, porque eu perguntei se esse representante tinha ido até a escola Wilson, dali me passou essa situação. Não poderia aqui também deixar de abraçar toda a família Fidelis nesse momento tão difícil. Tuta, que foi um homem público aqui de uma vida inteira, sempre trabalhando em prol do povo, desde a Taizinha. Então fica aqui a família Fidelis, todo o meu respeito, meu carinho nesse momento tão difícil que é. E também queria que fosse enviado um ofício à escola Wilson, que na última sexta-feira trouxe os seus alunos aqui na parte da manhã, na parte da tarde. Na parte da manhã nós recepcionamos essas crianças que vieram aqui e fizeram algumas perguntas importantes, relevantes aqui dentro dessa casa, onde o vereador Antônio Lares dos Reis, popular Tizil, teve presente. À tarde também veio, onde o vereador Tizil também recepcionou essas crianças, o nosso jurídico da casa, como o vereador disse, o nosso diretor também ajudando aqui em algumas questões, de alguns questionamentos dessas crianças. É importante que as escolas façam esse trabalho junto com as suas crianças, para que eles cresçam tentando se informar e tentando conhecer a maneira como funciona aqui a Câmara Municipal. Tá, nós aí respondemos algumas perguntas que foram feitas para a gente aqui no dia de sexta-feira. Então fica aí meus parabéns e fica aí o nosso convite às demais escolas que queiram fazer uma agenda aqui, que mais vereadores possam aí ter disponibilidade para estar atendendo essas nossas crianças. Dizer que o momento é complicado, como o nobre vereador Alex disse, nós temos uma empresa de muitas décadas aqui em Jataizinha, de uma família tradicional no ramo de cerâmica, que fechou suas portas. Não só Jataizinha, mas a gente vê em município do porte nosso as empresas deixando aí municípios para ir para outros centros maiores, talvez por falta de uma condição do município poder estar ajudando. E hoje, infelizmente, o que o município pode estar oferecendo é muito pouco. E quando o município quer oferecer alguma coisa de diferente, que de repente não está dentro da lei, vem as cobranças, vem as aberturas de CPI, tá o pessoal querendo caçar prefeito, Tá, hoje, muito pouco a prefeitura pode fazer. Tá, você vai atender, de repente, um grande agricultor que gera uma riqueza para o município, vai arrumar lá o carreador do agricultor, de repente já vem uma denúncia para essa casa, querendo aí fazer um movimento para afastar o prefeito, então fica complicado. Tá, nós temos aí a situação da festa junina, onde esses dias eu, juntamente com o vereador Adir, nós cobrávamos do prefeito essa situação, com a realização da festa junina, se vai fazer ou não, nesse momento tão crítico que vive hoje o município, tá, o país. Tá, tomara que nesse novo ano que vem, ainda que está longe, faltam 6 meses para acabar esse ano, existe uma expectativa de melhoras, tá, das medidas que esse governo tem tomado. Muitos fazem suas críticas, mas a gente vê que, de repente, tudo isso que está fazendo esse ano, nós vamos colher um resultado, de repente, no ano que vem. Então, Jataizinho está num momento difícil, a falta de dinheiro é grande, e daí vem as coisas que aconteceram ao longo da vida de Jataizinho. Hoje, a gente testa aqui algumas críticas, cobramos muito do prefeito, mas o município hoje já pagou aí mais de 1,5 milhão de precatório, que vem descontado mensalmente da folha, tá? do montante de dinheiro que vem para Jataizinho, e isso é descontado automaticamente já. Tá, um dinheiro que poderia ser investido na malha asfáltica de Jataizinho, um dinheiro que poderia ser investido na saúde de Jataizinho, e as coisas, e a gente vê algumas pessoas criticando, dando pau, e não sei não, hein? De repente, na hora H, ali, por muita pouca coisa, por migalha, abraça essa bandeira do prefeito de Ser Urbano de novo. Tá? Por muito pouca coisa, na hora do desespero mesmo, tal, faltando ali uns 60 dias, você vai ver, xingar e criticar, e não é muito difícil você ver os caras correndo com a bandeira do prefeito de Dirceu, não, para uma reeleição. A gente vê isso aí, já viu no passado, já meteu o cacete e abraçar. Então, nós vivemos um momento complicado. Tá? Jataizinho não é diferente. Tá? Eu estou torcendo para que a coisa melhore. Tá? Tudo que vem aqui do Poder Executivo, a gente tem votado para tentar ajudar de alguma maneira o município. Tá? Com relação a projetos, os projetos que o povo quer, nós não podemos apresentar. Tá, que o povo quer um monte de melhoria, um monte de coisa, daí nós, tudo que fala de matéria financeira, nós não podemos votar, nós não podemos apresentar um projeto aqui que vai onerar em despesa para o município. Então nós podemos aqui fazer algumas cobranças, algumas indicações, alguns requerimentos aqui, cobrando alguma situação. Tá, então o trabalho do vereador é limitado mesmo aqui, né, nesse quesito de falar de projeto, mas nós estamos aí sempre à disposição para poder estar votando aí em projetos que vir do prefeito municipal aqui para benefício à nossa cidade. Então, eu queria dizer, agradecer essa presidência pelo espaço e dizer que segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez participando de uma sessão e levando aí ao conhecimento do povo aquilo que está acontecendo. Nós cobramos ali perto da Escola Vicente, ali na Vila, onde o município foi lá, fez uma operação tapa-buraco ali, que estava bem crítico. Tem outros lugares muito críticos. Eu acho que na primeira hora onde arrumar um dinheiro aí, tem que fazer essa operação na cidade inteira. Tá? Nós vamos ter aí alguns meses onde a chuva ela vai ser muito pouca, onde o município pode, nesse tempo aí, estar tentando arrumar essa situação complicada que é a malha asfáltica de Jataizinho. Uma coisa que o povo cobra mesmo, que o povo sempre tem criticado aqui, nós tem cobrado aqui dos vereadores essa situação da malha asfáltica. Então era isso que eu tinha para dizer nesse dia, nessa sessão, presidente.
Não havendo mais vereador, devolvo a palavra ao presidente.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar os munícipes que estão aqui presentes, a Geni, que sempre está na sessão, o Celso Biolado, a Maria, que estou vendo hoje aí com seu filho, o nosso amigo cantor ali, o Fabiano aí através do seu trabalho através do Facebook. E a gente ouve, tem muita gente que também acompanha os trabalhos de cada vereador aqui. Uns defendem, outros falam. O duro é você ver uma administração aí, seus 2 anos e meio, uma administração que a saúde é uma vergonha, não conseguiu trazer um médico, um fisioterapeuta, não trouxe um cardiologista. Em si, a cidade é abandonada. E não tem como defender uma administração dessa. Alguns defendem porque alguém está levando alguma vantagem. Porque não tem como defender. Está sendo atendido, o prefeito está deixando de atender a população para atender o vereador, porque ele precisa do vereador, porque senão realmente é caçado. A gente não sabe mais quem que é certo, quem que é errado. Mas, infelizmente, como o que o vereador Jorge falou aí, que para mim não serve essa máscara, a carapuça que ele falou, que vai... Porque para correr atrás de um prefeito desse, para querer sair candidato do lado do prefeito, tem que ter vergonha na cara. Um cara que está há 2 anos e meio, não conseguiu reformar uma quadra, não conseguiu arrumar manutenção, iluminação de algumas ruas, não conseguiu arrumar os canteiros da Avenida Antônio Brandão de Oliveira, para mim não serve, vereador Jorge. Eu fui um que fui 3 vezes com ele. Mas eu vi logo no começo que a preocupação do prefeito é uma só. É chegar ao final do mês e receber o seu salário lá de 17 mil reais por mês. Que o povo paga. Andar com o carro que o povo paga. A gasolina que o povo paga. Como diz aí o Celso, o prefeito tem vergonha de andar com o vidro do carro aberto da prefeitura. Mas sabe por quê? Porque tem vergonha. Porque o povo grita. Ô, prefeito! E tá aí, como se diz, será que o nosso prefeito perdeu 10 minutos para ir lá na cerâmica Princesa do Norte, se não tinha jeito, para tentar tocar cerâmica, que se o município poderia ajudar em alguma coisa, lá se foi mais 25 empregos. Então a gente não vê, será que ele perdeu 10 minutos, 20 minutos, para ir lá conversar com o dono da cerâmica? Infelizmente, para isso ele não tem tempo. Então, como diz o vereador Alex, é difícil defender uma administração dessa. Uma administração da avenida, a avenida principal da cidade. Então, tá aí os canteiros de Buiano, tá desmanchando sozinho. E aí, falar que uma administração, porque pagou, tem que pagar. Quem casa com a viúva, tem que tratar do filho da viúva. E ele sabia que tinha dívida. Isso aí não é desculpa. Mas é aquele ditado, como o vereador falou, se vai ter a festa junina, se não vai. Eu, se eu fosse prefeito, não faria festa junina. O dinheiro da festa junina, que gasta mais de 200 mil, colocava remédio lá no posto de saúde. Pelo menos pro povo. Há um mês atrás não tinha o negócio de medir o diabético. Então, não tem como falar bem de uma administração. Eu queria vir na sessão aqui nem falar nada. Porque vai indo, o saco encheu. E aí a gente escuta, temos que escutar que tá boa, porque o prefeito fez isso, porque o prefeito pagou isso. Pagou é obrigação de pagar. Pagou é obrigação. O que o prefeito tem que fazer é trazer a saúde que ele prometeu. O emprego. Ele fez reunião no CEPIC. Ele convidou o povo da cidade para ir lá, assinou. Cadê o parque industrial? Porque diz que ia, no começo aí era 20 alqueires da turma do Vieira. Ele não conseguiu reformar a quadra do Maçã Minoi, gente. Ele não conseguiu fazer manutenção aí dos parques, das academias ao ar livre. Então vai esperar o que de um prefeito desse? Vai esperar o quê? Um prefeito que não conseguiu contratar um médico cardiologista para vir atender nossa população? Um prefeito que não conseguiu trazer uma empresa para Jataizinho? Ah, o que, que é isso? Não tem jeito de defender uma administração desta. Tá aí, ó, cidade, rua, Vila Pavão, Vila Frederico. Tá, agora uma coisa ele fez de bom. Deu um prejuízo pro município. Trocou lá, aonde ia ser a clínica da mulher do terreno, pro campo do Brejão. Prejuízo de 200 mil reais. Isso ele é bom. Projeto que ele apresentou aqui. Porque um prefeito que quer o bem no município, jamais, jamais ia mandar um projeto desse aqui. Trocar quatro datas ali, ó, do Stefani a troco de um brejão. Então, não adianta aqui. Eu não tenho que maciar ninguém. Esse prefeito é um incompetente. O prefeito só está preocupado em receber o salário dele no final do mês, porque para a população ele não fez nada. Não fez nada. E ele reza para chegar até o final do mandato, porque ele precisa desse dinheiro. Não é como os vereadores aqui, que cada um tem seu ganha-pão aí. Agora o prefeito depende desse salário. E ele tem que ter alguém esquentando as costas dele. Porque se fosse depender de mim, ele já estava na casa dele há muito tempo. Mas eu, sozinho, não consigo. Então, prefeito, eu sei que o senhor está ouvindo. Anda a cidade, prefeito. Abre os vidros do seu carro. Vai lá no posto de saúde visitar os funcionários. Vai no barracão. O senhor, desde o começo do mandato, o senhor nunca foi lá no barracão, nunca foi no posto de saúde. Então, prefeito, está chegando a festa junina, né? Lá se vai mais um pouco de dinheiro, mas não deixa faltar remédio. Bom, ninguém mais deseja fazer uso da palavra. Essa presença agradece a presença de todos e dá por encerrado. E convida para a próxima sessão, dia 17 de junho de 2009.